Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. 67 milhões e 900 mil brasileiros beneficiados.
E 298 bilhões a mais circulando na economia.
Caixa Econômica Federal encerra pagamento do auxílio emergencial e da extensão do auxílio. Gabriela Noronha.
O benefício esteve presente em cerca de 40% das residências do país. Norte e Nordeste foram as regiões com mais casas beneficiadas.
E vamos falar sobre os pagamentos do auxílio e o impacto na economia em uma entrevista ao vivo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prorrogada tarifa zero para a importação de remédios e insumos contra a Covid-19, Eduardo Biagini.
A redução terminaria no dia 31 de dezembro, mas foi prorrogada para 298 produtos, com medicamentos, testes para a detecção do vírus e vacinas.
Crédito para pequenas e médias empresas de turismo continuarem abertas, manterem empregos e se prepararem para a retomada das atividades.
Ministério do Turismo libera 5 bilhões de reais em linhas de financiamento.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Mais de 3 milhões e 200 mil brasileiros nascidos em dezembro receberam hoje parcelas do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
Com isso, a Caixa encerrou os pagamentos do benefício criado pelo governo para amenizar as perdas financeiras causadas pela pandemia de coronavírus.
E para falar sobre o auxílio emergencial e os impactos na economia do país, como evitar a pobreza de milhões de brasileiros, a gente conversa ao vivo por telefone com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite, um grande prazer falar com vocês.
Presidente, com o fim dos pagamentos, o senhor pode fazer um balanço com os números do auxílio?
Sim, nós realizamos 535 milhões de pagamentos, num valor de ao redor de 300 bilhões de reais, chegando a pagar 67,9 milhões de pessoas por mês. Este que foi o maior programa de transferência de renda da história do Brasil, América Latina e Hemisfério Sul. Então, hoje nós realizamos o último pagamento. Agora, até o dia 27 de janeiro, algumas pessoas, dependendo do seu mês de nascimento, poderão ainda realizar os saques, porque há um tempo entre o depósito e normalmente 30 dias depois do depósito é que nós permitimos o saque na boca do caixa para evitar filas e aglomerações. Durante este período, se pode realizar compras pela internet, pagar com de água, luz, gás, ou utilizar o celular para fazer compras no armazém, no supermercado, por aquele aplicativo Caixa Tem, e via o QR Code, que é, na verdade, muito simples, e todos os lojistas sabem como fazer e podem ajudar. Então, 40% hoje dos pagamentos são já feitos e consumidos pelo celular, o que é uma grande demonstração também de bancarização de 35 milhões de brasileiros.
O auxílio emergencial mostrou ao governo que muitos brasileiros que não estavam cadastrados em programas sociais necessitavam de apoio. Como é que é para a Caixa auxiliar nesse processo, por exemplo, em dar acesso a essas pessoas pela primeira vez em uma conta bancária?
É muito impactante. Nós tivemos 38 milhões de brasileiros que eram considerados invisíveis, ou seja, não estavam em nenhuma base de governo, de programas de governo, estão agora. E esses 35 milhões de brasileiros que não tinham conta em banco e quando precisavam, por exemplo, de um empréstimo, acabavam indo a uma financeira e tomando empréstimos a até 20% ao mês. A partir de agora, 105 milhões de pessoas, o total de brasileiros que têm conta no Banco Digital da Caixa, no Caixa Tem, que podem ter essa conta de graça e manter isto mesmo após o término do auxílio. Ou seja, esta é uma conta que veio para ficar e que vai fazer a diferença para dezenas de milhões de brasileiros.
Uma novidade, presidente, é que desde a semana passada, os beneficiários do Bolsa Família também começaram a receber pela poupança social digital. Quais outras políticas de governo vão usar o Caixa Tem?
Exatamente. Nós estamos fazendo aos poucos, porque são ao redor de 20 milhões de brasileiros que têm menos, um grau de informação menor. Então, estamos fazendo ao redor de 3 NIS, né, que na verdade é o último número do benefício, por mês. E o que é importante é que as pessoas poderão receber pela conta digital, mas podem normalmente sacar na boca do caixa, num ATM ou numa lotérica. Então, na verdade, é só uma possibilidade de melhora na qualidade de vida, porque as pessoas nem precisam mais ir ao banco. Então, isso é um ponto importante. E todos os benefícios sociais que a Caixa paga, o nosso objetivo é estender para todos eles o pagamento via o Banco Digital. E por quê? Apesar da Caixa ter 25 mil pontos de venda físicos, as agências estão em 1.500 das 5.500 cidades do Brasil. Então, nas outras 4 mil, as pessoas acabam realizando esse pagamento, recebendo, nas lotéricas. Só que se elas perderem o cartão cidadão ou esquecerem a senha, tem que ir para uma agência. E há um deslocamento, há um valor a ser gasto. Qual é a grande diferença agora? Com o aplicativo, a pessoa não precisa sair da sua casa, pode realizar a compra pelo celular e, mais importante, pode realizar o saque via o aplicativo na lotérica e comprar de novo no armazém. Nós temos mais de 1 milhão de lojas que aceitam Caixa Tem pelo Brasil inteiro.
E agora que milhões de brasileiros tiveram acesso às contas bancárias, qual é o próximo passo da Caixa para continuar atendendo essas pessoas?
Ótima pergunta. Nós faremos um programa de microfinanças, ou seja, financiamento a um volume muito grande, um número muito grande de pessoas, mais de 10 milhões de brasileiros, e com valores menores, de 500 a 2 mil reais. E isso é muito importante, porque as taxas serão muito menores do que aqueles 20% ao mês, serão ao redor de 1,5% a 2%, 2,5% ao mês. Então, são taxas muito menores de juros e vão permitir que mais de 10 milhões de brasileiros tenham acesso ao crédito de uma maneira segura, rápida, sem precisar ir à agência, e isso reforça a bancarização e reforça o acesso dessa população mais carente ao setor financeiro. Além disso, outros programas também terão a sua operacionalização pelo celular, como, por exemplo, o financiamento habitacional de baixa renda, que é para o programa Minha Casa Minha Vida, agora se chama Casa Verde e Amarela, mas todos os contratos deste programa serão, a partir do ano que vem, via o aplicativo. Hoje temos 4 milhões e meio de brasileiros com algum tipo de contrato de habitação e que, na verdade, nós vamos migrar também, e os novos contratos serão pelo aplicativo.
E, presidente, uma última pergunta. A Caixa iniciou, na semana passada, o processo de seleção das entidades assistenciais que poderão receber mobiliário administrativo que será doado pelo banco. Como isso pode integrar a eficiência do banco com o auxílio a instituições sociais?
Ótimo. Nós estamos entregando mais de 100 prédios. Então, primeiro ponto, a Caixa vem fazendo isso desde 2019, já foram mais de 60, e faremos mais 100 em 2021. Então, serão mais de 160 prédios que a Caixa deixa de desocupar. Com isso, temos um volume de imobiliário, de computador, que nós poderíamos, que não tem sentido. E nós iremos fazer doações para instituições de auxílio, comprovada atuação social, inclusive termina no dia 31, porque tem que ser bem transparente, como tudo que se faz nessa gestão da Caixa, do governo do presidente Bolsonaro, e teremos 64 mil itens, entre cadeiras, mesas, computadores, e nós vamos fazer essa doação no dia 12 de janeiro, que é o aniversário da Caixa Econômica Federal, e faremos outras, porque essa é a primeira, mas a partir de agora está instituído que pelo menos uma vez por ano nós faremos essas doações, sendo cadastradas pela internet. Então, é fácil, cada uma dessa instituição tem que ter um CNPJ, se cadastra, caixa.gov.br/doação, e nós faremos essa seleção num primeiro montante de 64 mil itens e pelo menos uma vez por ano faremos essas doações de novo de imóveis em boa condição de uso. Por exemplo, a Paz, hospitais beneficentes, instituição de câncer infantil. Existe uma série de instituições sérias que ajudam a população beneficente e que a Caixa, como banco de todos os brasileiros, vai ajudar também. Agora, de uma maneira, isso é muito importante, transparente, matemática, e para o Brasil inteiro. De novo, não faremos para uma cidade ou para outra. Isso é para o Brasil inteiro, porque a Caixa é o banco de todos os brasileiros.
E, presidente, uma última dúvida. O senhor comentou sobre o programa de microfinanciamento. Já tem uma data para o programa começar?
A gente está... na verdade, nós temos, a partir do meio para o final de março, nós já temos todos os testes, temos uma base de análise muito profunda, só que um anúncio deste montante, dado o tamanho da Caixa Econômica Federal, tem que ser feito quando nós tivermos a possibilidade de realizar em uma escala grande. Nós já estamos fazendo hoje, em pilotos, exatamente para checar as nossas hipóteses. Por quê? Um programa de financiamento para a população com menor poder aquisitivo, num volume, só faz sentido se tiver duas coisas. Primeiro, ser feito via celular, porque são créditos que começam com R$500 pelas agências, ia demorar muito, e o número é muito grande. Então, tem que ser feito pelo celular. Nós já conseguimos isso. E segundo, exatamente, a gente não vai fazer isso para 50, 100, 200 mil pessoas. Nós queremos fazer para pelo menos 10 milhões de pessoas. Então, dados esses dois pontos, quando a gente anunciar oficialmente, os sistemas têm que estar perfeitos e a gente tem que estar com tudo... tranquilo do ponto de vista matemático para oferecer para a população. Por quê? Isso é muito importante. Nós temos um orgulho enorme de ter participado desse programa do governo federal do auxílio e de ter ajudado mais de 67 milhões de pessoas. Agora, um crédito demanda, ou seja, necessita o pagamento. Certo que existem pessoas que não vão pagar, é natural. Mas, quando você empresta, tem que ser para pessoas que tenham a capacidade de pagar de volta. Senão, é um programa de transferência de renda. Então, a Caixa fará os dois. Fará o pagamento dos programas de benefício social e fará um outro programa de crédito para as pessoas com menor renda, mas que tenham renda suficiente para pagar de volta. Então, é exatamente a calibragem, o cálculo desse programa que nós estamos fazendo agora, mas eu adianto que serão pelo menos 10 milhões de brasileiros.
Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, muito obrigado pela entrevista para a Voz do Brasil.
E como o presidente da Caixa falou... Obrigada, presidente. E como ele falou agora há pouco, quase 68 milhões de brasileiros receberam parcelas do auxílio emergencial.
Para se ter uma ideia, isso é mais do que a população de países como a França, Itália ou Espanha.
A cada 10 casas do país, 4 têm um morador que recebeu o auxílio.
Na reportagem de Gabriela Noronha, vamos ouvir histórias de quem teve direito ao auxílio e como ele fez a diferença para atravessar esse período de pandemia.
A paraense Railiane de Fátima Botelho perdeu o emprego com a pandemia e conta que o dinheiro recebido do auxílio emergencial foi uma ajuda fundamental nas necessidades básicas em casa.
E ele me ajudou na questão da alimentação, pagamentos de conta. E o que facilitou muito para a gente que recebe foi a questão do aplicativo, né? A gente poder fazer transferências, pagamentos, né? Tudo pelo aplicativo sem ter que se deslocar, né? Sem ter que correr o risco de estar aglomerando nos locais, né? Nos bancos, nas lotéricas.
Durante meses, o benefício foi a única renda de pessoas como a dona Francisca, que tem 51 anos e mora em Pedreiras, município do Maranhão.
Chegou na hora certa, nos ajudou a sobreviver na época, porque não tinha como trabalhar. Eu sou empregada doméstica, meu esposo é mototaxista, e mototaxista não podia trabalhar, eu também não podia trabalhar. Aí como nós sobrevivemos? Qual foi o socorro? Foi auxílio emergencial.
Aproximadamente 20 milhões de beneficiários são integrantes do programa Bolsa Família, 10 milhões do Cadastro Único e 38 milhões solicitaram benefício via internet. Para o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o pagamento do auxílio emergencial reforça o compromisso do governo em não desamparar os brasileiros mais afetados pela pandemia.
Agora, a economia vai ser retomada e nós queremos reafirmar a disposição e o esforço de não deixar ninguém para trás.
O IBGE acompanhou desde maio o impacto do auxílio emergencial nos lares brasileiros. A pesquisa denominada PNAD Covid-19 constatou que o benefício esteve presente em cerca de 40% das residências do país. Norte e Nordeste foram as regiões com mais casas beneficiadas. Reportagem Gabriela Noronha.
Para pequenas e médias empresas de turismo continuarem abertas, manterem empregos e se prepararem para a retomada das atividades.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Ministério do Turismo finaliza a liberação de 5 bilhões de reais em linhas de financiamento.
E como as empresas do setor podem ter acesso aos recursos.
A tarifa zero para importação de remédios e produtos contra a Covid-19 foi prorrogada pelo Ministério da Economia.
O novo prazo agora vai até o final de junho do ano que vem.
O objetivo é aumentar a oferta de produtos e reduzir os custos no combate à pandemia.
A redução do imposto de importação para produtos considerados essenciais ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 terminaria no dia 31 de dezembro, mas foi prorrogada para 298 produtos, como medicamentos, testes para a detecção do vírus e vacinas. A prorrogação foi aprovada em reunião virtual da Camex, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O objetivo é facilitar o combate à pandemia do coronavírus, estimular maior oferta de medicamentos e insumos para a produção nacional e também diminuir os custos para a fabricação desses produtos no país e aumentar a sua disponibilidade no sistema de saúde. Desde março, o governo vem zerando o imposto de importação de vários produtos relacionados ao combate do coronavírus. Conforme os produtos passam a ter condições de suprimento no mercado nacional, voltam a ser taxados. Foi o que ocorreu agora com alguns tipos de luva, por exemplo, que já não estão mais em falta. A resolução também determina que os órgãos e entidades públicas que controlam e fiscalizam as importações priorizem a liberação dessas mercadorias. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu a certificação de boas práticas de fabricação para mais um laboratório que produz vacinas contra o coronavírus.
Desta vez, para a Pfizer, que recebeu a aprovação depois de repassar informações para a agência.
A etapa é um dos pré-requisitos para a continuidade do processo de registro e faz parte dos esforços da Anvisa para atestar a qualidade e aprovar as vacinas para os brasileiros no menor tempo possível. possível.
As próximas etapas, depois da certificação, são o pedido de uso emergencial e o próprio pedido de registro.
Na semana passada, a agência já havia certificado a Sinovac, que produz a vacina em parceria com o Instituto Butantan, e a AstraZeneca, que fabrica em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz.
A certificação de boas práticas tem validade de 2 anos.
E o Ministério da Saúde destacou ações de combate ao coronavírus e atualizou os números da doença no país.
A repórter Daniele Popov acompanhou a coletiva e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Luciano, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Entre as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde destacou a distribuição de ventiladores pulmonares aos estados e a habilitação de leitos de UTI. Nesta terça-feira, foi autorizada a prorrogação de 171 leitos de suporte aos pacientes com sinais de insuficiência respiratória para evitar um agravamento da doença. A prorrogação vale para 7 estados. Piauí, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Maranhão, além do Distrito Federal.
E sobre o registro da vacina, Daniele, tão aguardado pelos brasileiros?
Alessandro, depois das certificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fase necessária para o posterior registro das vacinas, o governo brasileiro está em contato com os laboratórios para dar celeridade ao processo, mas com segurança. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, reforçou que a vacinação emergencial vai ser destinada apenas a um grupo específico.
Temos conversado com os laboratórios e incentivado tanto a solicitação de autorização para uso emergencial quanto o registro. No caso da autorização para uso emergencial, a vacina ela é autorizada em pequena quantidade para públicos específicos designados que serão vacinados. E normalmente são profissionais de saúde e grupos específicos.
E quantos são os casos no Brasil, Daniele?
Luciano, são 7.563.551 casos confirmados, com 6.647.538 pessoas recuperadas. 192.681 pessoas morreram. Alessandra, Luciano.
Muito obrigada, Daniele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pequenas e médias empresas de turismo afetadas pela pandemia têm acesso a R$5 bilhões em crédito para continuarem abertas, manterem empregos e se prepararem para a retomada das atividades.
O dinheiro faz parte do Fungetur, o Fundo Geral do Turismo.
Nesta semana, o Ministério do Turismo finalizou a liberação de todo o valor disponível.
A estimativa é que as linhas de financiamento ajudaram a garantir mais de 43 mil empregos diretos na área e quase 2.800 empresas a continuarem em funcionamento durante este período.
É o que explica o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.
Esses recursos foram importantíssimos para capitalizar empreendimentos e socorrer o setor diante dos impactos da pandemia. E agora irão contribuir para a preparação da retomada do turismo, que já está começando em todo o país.
Os recursos podem ser usados para capital de giro, aquisição de bens como máquinas e equipamentos e para a ampliação e reformas.
Para acessar os recursos, as empresas devem fazer parte do Cadastur, que é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo.
São agências, hotéis, parques temáticos, transportadores turísticos e guias de turismo, por exemplo.
Elas devem procurar uma das 27 instituições financeiras credenciadas, como a Caixa Econômica e o Banco da Amazônia.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 2 meses nas terras indígenas Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e Enauê-Nenauê, em Juína, no Mato Grosso.
A prorrogação autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública vale de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2021.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STJ analisa pedidos liminar de acusados de participação em suposto esquema de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro.
Justiça do Acre condena Estado por demora no atendimento a paciente com câncer.
E estão abertas as inscrições para especialistas que queiram trabalhar no programa Justiça 4.0.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, analisou pedidos de liminar em habeas corpus a investigados por suposto esquema criminoso na Prefeitura do Rio de Janeiro.
Os pedidos são dos empresários Rafael Ferreira Alves e Adenor Gonçalves dos Santos, de Mauro Macedo, ex-tesoureiro da campanha do então prefeito Marcelo Crivella, e do ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, José Fernando Moraes Alves. Fátima Uchoa.
Humberto Martins negou pedido de liminar para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares a Rafael Ferreira por considerar, entre os motivos, que há indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mas ele estendeu os efeitos da decisão que concedeu prisão domiciliar ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a Adenor Gonçalves e Mauro Macedo, que comprovaram ser do grupo de risco para a Covid-19. Entre as medidas diversas da prisão definidas, os investigados estão proibidos de manter contato com terceiros e tiveram que entregar telefones, computadores e tablets às autoridades. Por último, o ministro Humberto Martins negou a extensão dos efeitos ao ex-delegado Fernando Moraes, que deve continuar preso. Ele não comprovou integrar o grupo mais vulnerável para a Covid-19. Os réus são investigados em operação do Ministério Público e da Polícia Civil, que começou em 2018 e que apura suposto esquema de corrupção na Prefeitura Carioca.
Já estão abertas as inscrições para trabalhar em diversas áreas do programa Justiça 4.0, inovação e efetividade na realização da justiça para todos.
O programa é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. Fábio Ruas.
Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de janeiro do ano que vem pelo site do PNUD. As vagas são para assessor técnico em projetos de educação à distância, em ações de prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, assistente em gestão de informação, assessor em gestão de projetos e gestão de informação e assessor sênior. Os contratos são de 6 meses, podendo ser prorrogados. Mais informações na página do PNUD.
O Tribunal de Justiça do Acre manteve condenação do governo do estado a indenizar o marido de uma mulher que morreu por negligência médica.
Segundo o processo, houve demora no atendimento da paciente, que tinha câncer e passou mal por causa da doença.
Ela saiu da zona rural de Bujari para ser atendida no pronto-socorro de Rio Branco, mas foi transferida 2 vezes antes de receber tratamento e morreu no dia seguinte.
O estado foi condenado a pagar R$50 mil de indenização ao marido.
Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão que negou reconhecimento de vínculo de emprego à policial militar que fazia segurança armada em shopping.
A empresa demonstrou que ele trabalhava apenas nos intervalos dos plantões na polícia. Carlos Ribeiro.
No processo, o policial do Rio de Janeiro argumentou que trabalhou durante 10 anos sem carteira assinada para uma microempresa que presta serviços a um shopping. Ele disse que sempre prestou serviços em dias e horários determinados. O relator ministro Maurício Godinho Delgado ressaltou que o policial não comprovou todos os requisitos exigidos para reconhecimento do vínculo de emprego, que são pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador cobra mais fiscalização de loterias para evitar lavagem de dinheiro. Presidente do Senado apoia a indicação do governo para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em ano de pandemia, governo envia e perde número recorde de MPs. Boa noite. O senador Álvaro Dias voltou a cobrar providências para evitar que as loterias federais possam ser utilizadas para lavar dinheiro. Nesta quinta-feira, acontece o sorteio da Mega Sena da Virada, com a previsão de distribuir mais de 300 milhões de reais em premiação. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
O senador Álvaro Dias lembrou que a CPI do Orçamento mostrou que as premiações em loterias foram usadas por deputados para justificar contas bancárias generosas. O senador do Podemos, do Paraná, conseguiu informações do órgão responsável pela monitoração de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, o COAF, que podem indicar a continuidade do esquema.
Um cidadão só tinha ganho mais de 600 vezes na loteria. 600 vezes na loteria ganhou um cidadão. Vocês podem se lembrar, alguns certamente se lembram, né, do deputado João Alves, que foi condenado na CPI do orçamento, denunciado e condenado.
Álvaro Dias diz não acreditar em mais um sortudo, mas sim na existência da prática de crime.
Este superou o professor João Alves, porque esse ganhou mais de 600 vezes, mas não foi sozinho. Teve outro que ganhou mais de 250 vezes, outro cento e poucas vezes, em várias loterias no mesmo dia.
O Senado já aprovou o projeto de lei do senador Álvaro Dias, que obriga a identificação dos ganhadores de loterias e o arquivo dos registros por 5 anos. A proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados.
2020, ano da pandemia, o Congresso Nacional recebeu 101 medidas provisórias, o maior número editado em um único ano em quase 2 décadas. As MPs foram editadas pelo governo como um instrumento para, sobretudo, regulamentar regras durante a pandemia da Covid-19, criando leis e financiando políticas públicas com um efeito imediato, porém com validade limitada. Com ritmo acelerado, neste ano também foi editada a 1000ª medida provisória, desde 2001. Ao mesmo tempo, perderam prazo de validade sem a análise do Congresso, 17 medidas provisórias, uma foi revogada após pressão dos parlamentares e outras 10 MPs que estavam pendentes ao fim de 2019 também caíram. Outras, nas mesmas condições, foram revogadas. No total, o Executivo perdeu 30 medidas provisórias em apenas um ano. O jurista Rodrigo Mudrovich é o indicado pela Presidência da República para ser candidato a juiz na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A indicação conta com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Repórter Rodrigo Rezende.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, instituição ligada à Organização dos Estados Americanos, funciona em San José, na Costa Rica, e tem como objetivo a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É composta por 7 juízes, um de cada nacionalidade, eleitos para o período de 6 anos, com possibilidade de uma reeleição. O Brasil indicou o jurista Rodrigo Mudrovich para concorrer a uma das 7 vagas da Corte. Rodrigo é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, preside a Comissão Especial de Direito Penal da OAB e atua na Comissão de Juristas do Congresso Nacional para sistematização das normas de processo constitucional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, manifestou apoio à candidatura brasileira. Em nota, Davi apontou que Rodrigo Mudrovich reúne todas as qualidades para representar o Brasil com excelência na Corte e oferecerá importantes contribuições para a valorização dos direitos humanos em todo o continente. O Senado debate um projeto do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que obriga o Brasil a cumprir imediatamente decisões proferidas pela Corte Interamericana. O relator da proposta na Comissão de Relações Exteriores, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, ampliou o alcance do projeto para todas as cortes das quais o Brasil seja signatário.
É perceptível, nesse sentido, a crescente vinculação dos Estados a mecanismos internacionais judiciais ou quadrijudiciais, que examinam petições de vítimas de violação de direitos humanos, interpretam o direito envolvido e determinam reparações apropriadas de cumprimento obrigatório pelos Estados a que elas se vincularam.
O projeto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. A eleição para a escolha dos juízes da qual participará Rodrigo Mudrovich acontecerá na próxima Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 2021, na Guatemala.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, comemorou a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, com o acatamento de duas sugestões dela. Uma das emendas aceitas pelo relator senador Irajá, do PSD do Tocantins, é a que assegura o repasse de dinheiro para entidades privadas sem fins lucrativos que fazem o atendimento às mulheres vítimas de violência. A outra garante a vacinação de todos os brasileiros.
Lá atrás nós tínhamos aí a determinação do governo federal de assegurar a garantia de vacinação para apenas 24 milhões de brasileiros e nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a garantia para todos os brasileiros, ou seja, homens e mulheres estão assegurados pela LDO o acesso à vacina, que é hoje o anseio da população brasileira e também da população mundial.
Uma campanha nas redes sociais tenta conscientizar as pessoas para que não soltem fogos de artifício com ruídos durante as comemorações de Ano Novo. Isso porque o barulho pode causar até a morte de animais como aves, cães e gatos. Repórter Regina Pinheiro.
A tradição de soltar fogos de artifício para comemorar o Ano Novo pode prejudicar a saúde de animais como aves, cães e gatos. O estresse causado pelo barulho é capaz de gerar pânico, convulsões, ataque cardíaco, levando até à morte. Ao se sentir ameaçado, o animal pode fugir, ser atropelado, se ferir ao se chocar contra portas de vidro ou pular de locais como varandas e janelas. A médica veterinária Ludmila Rumig ensina como atenuar o estresse dos animais e evitar acidentes.
Tenho prescrito para os meus pacientes medicações que podem acalmar os animais, fazendo a técnica do Telling Touch, que é passar a faixa por volta do corpo dele, na região torácica e abdominal. Essa compressão dessa faixa traz a sensação de conforto para ele, ele se sente mais seguro. Os proprietários fazerem companhia, colocá-los em um ambiente que a acústica quanto a esse som sejam reduzidas.
Está em análise no Senado uma proposta que estabelece limites de emissão sonora para os fogos de artifício.
Este mês, a Rádio Senado estreou um novo site. Entre as novidades do novo modelo está a possibilidade de ouvintes criarem playlists personalizadas com conteúdos da programação. A repórter Raquel Teixeira traz as informações.
Mais moderna e mais fácil de navegar, a nova página vai ajudar o usuário a encontrar as informações que procura com mais rapidez. A coordenadora de conteúdos digitais da Rádio Senado, Fernanda Nardelli, explica que agora há uma divisão mais clara entre os produtos jornalísticos e os culturais.
A ideia é que a pessoa, no site da Rádio Senado, ela encontre informação, ela encontre a notícia, ela encontre os dados que ela busca, mas que ela principalmente ouça o que a gente tem ali.
Fernanda conta ainda que a intenção da mudança é possibilitar o fornecimento de informações de qualidade em uma experiência personalizada para cada ouvinte.
Ao entrar no site da Rádio Senado, essa pessoa ela vai conseguir achar mais facilmente o nosso conteúdo e ela vai poder montar uma lista de reprodução, escolhendo o que ela quer ouvir numa sequência, ter essa experiência de rádio, né, de ouvinte, enquanto ela navega.
A nova interface também vai beneficiar as mais de 3.500 emissoras conveniadas que utilizam em suas programações o material produzido pela equipe do Senado, facilitando o acesso dessas emissoras à ferramenta para entrar na rádio agência logo na página principal. O endereço da Rádio Senado na internet é senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados cobram alternativa do governo para fim do auxílio emergencial.
Comissão pede transparência na construção de acordo entre a Vale e o governo mineiro.
Parlamentares divergem sobre projeto de incentivo à navegação de cabotagem.
Boa noite. Depois de ser aprovado na Câmara, o projeto que visa estimular a navegação de cabotagem ainda vai ser analisado pelo Senado. Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, lamenta que a Câmara tenha aprovado o texto sem um debate mais aprofundado, que garantisse a geração de emprego e renda para os brasileiros.
Para Mário Negromonte Júnior, era necessário envolver outros setores do transporte na discussão, principalmente os caminhoneiros, e criar uma comissão especial para definir a aplicação dos recursos do Fundo da Marinha Mercante.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, avalia que, em vez de baratear os custos, como vem sendo divulgado pelo governo, o projeto que trata da navegação de cabotagem vai, na verdade, legalizar o maior cartel da história do país.
Fausto Pinato afirma que a proposta foi desenhada para beneficiar grandes empresas estrangeiras que, segundo ele, já sufocam as empresas brasileiras e usam seus navios num esquema de superfaturamento de frete. Para o deputado, um projeto que mexe com todo o transporte logístico do país e com milhares de caminhoneiros deveria ser melhor discutido.
Já Ricardo Barros, do PP do Paraná, reafirma que o incentivo à navegação de cabotagem vai reduzir o custo Brasil e transferir mais de 800 mil containers do transporte rodoviário para o marítimo.
Segundo Ricardo Barros, o Brasil vai passar a ter um transporte mais rápido e seguro. Ele também garante que os caminhoneiros não serão prejudicados porque vão transportar os containers para o porto e do porto até o seu destino final.
Transportes.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, celebra a criação da rota aérea direta entre Belo Horizonte e Guarapari. O deputado acredita que o voo ligando Minas Gerais ao litoral capixaba vai aumentar ainda mais o fluxo de turistas entre os dois estados. Ele também afirma que, em breve, os aeroportos de Linhares e de Cachoeiro de Itapemirim também poderão receber voos regionais.
Eduardo Bismarck, do PDT, agradece a companhia aérea Azul por disponibilizar um jato com capacidade para transportar mais de 100 passageiros de São Paulo ao município de Aracati, no Ceará. O deputado frisa que o turismo na cidade tem crescido com a beleza da praia de Canoa Quebrada e dos casarios portugueses tombados pelo IPHAN.
Habitação.
Crítico do programa Casa Verde Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida, Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, avalia que a troca de nomes do programa habitacional não atende às necessidades da população que não tem casa própria ou vive em situação de rua.
Como agricultor familiar e diante da existência de um déficit de moradias para o homem do campo, Wilson da Fetaeng ainda defende a retomada e o aperfeiçoamento do Programa Nacional de Habitação Rural.
Tadeu Filippelli, do MDB do Distrito Federal, avalia que o programa Casa Verde e Amarela precisa ser entendido como um aprimoramento do Minha Casa Minha Vida, para responder a um déficit de 6 milhões e 300 mil habitações no Brasil.
Tadeu Filippelli elogia o texto construído no Parlamento e destaca que o programa é um estímulo ao próprio cumprimento da função social da habitação e à redução das desigualdades sociais no país. Além disso, ele afirma que a iniciativa vai impulsionar a construção civil e a geração de empregos.
Relações Exteriores.
Grupo parlamentar formalizado este mês quer aproximar o Congresso Nacional e a Organização das Nações Unidas. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
Instituído há pouco mais de 6 anos por resolução do Senado, o Grupo Parlamentar Brasil-ONU foi formalizado em dezembro de 2020, tendo como um dos objetivos promover a luta pela paz. Composto por 16 deputados e 11 senadores, o grupo quer incentivar as relações entre o Congresso e a Organização das Nações Unidas, principalmente nos temas ligados ao parlamento e à representação popular. Na reunião virtual de instalação do grupo, foi destacado o protagonismo do Brasil junto à ONU, como um dos países fundadores da entidade e com tradição em participação em ações humanitárias e missões de paz. O oficial de parcerias das Nações Unidas no Brasil, Haroldo Machado, convidou o grupo a auxiliar na elaboração do Plano de Ação 2022-2026, que vai envolver as 26 representações de agências, fundos e programas da ONU no país. Já o diretor do Departamento de Nações Unidas do Ministério das Relações Exteriores, Adriano Pucci, lembrou que o Brasil é candidato a uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Ele ofereceu apoio institucional ao grupo parlamentar.
Colocamos o Itamaraty à disposição desse grupo para colaborar, para dialogar e para promover o que mais nos interessa, que é o bem-estar, a felicidade e a segurança do povo brasileiro.
Eleito presidente do grupo na mesma reunião, o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, apontou como uma das prioridades o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a chamada Agenda 2030. Ele propôs um movimento específico para conseguir cumprir um desses objetivos, o combate à fome.
A fome é real, não está longe de nós e piorou com a pandemia. Iremos provocar a iniciativa privada, a sociedade civil, para compartilhar um desafio conjunto, a missão de lutar por um Brasil sem fome.
Também integrante do grupo parlamentar, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, lembrou de desafios que o Brasil enfrentará em duas cúpulas sobre temas ambientais já agendadas para 2021.
Nós teremos a Conferência de Clima, que vai ser em Glasgow, na Escócia, de 1 a 12 de novembro, é a COP26. O Brasil vai ser muito cobrado, principalmente no que diz respeito às emissões decorrentes da agropecuária e do desmatamento. E nós teremos a Convenção de Biodiversidade. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Vai ser em Kunming, na China, de 15 a 28 de outubro.
Aprovado na reunião, o estatuto do grupo prevê o funcionamento por prazo indeterminado, de forma permanente, e a possibilidade de adesão contínua de parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Eleições.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, destaca a eleição para a Prefeitura de Macapá após adiamento do Tribunal Superior Eleitoral por causa do apagão na capital. Ele celebra a derrota do candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o resultado evidencia um enfraquecimento do chefe do Executivo no estado.
Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, destaca que as eleições municipais de 2020 revelam o crescimento do Partido Novo. O deputado registra que a legenda conseguiu aumentar o número de vereadores, além de conquistar a prefeitura de Joinville, em Santa Catarina.
Giga Peixoto, do PSL de São Paulo, critica prefeitos recém-eleitos que já são alvo de inquéritos civis abertos pelo Ministério Público sob suspeita de compra superfaturada. Ele cita a prefeita reeleita de Tatuí, que teria gasto R$2 milhões na compra de material escolar.
Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta o falecimento de Kjeld Jacobsen, secretário internacional do Comitê de Solidariedade em Defesa de Lula e do Comitê em Defesa da Democracia. Ele lembra a trajetória do líder petista, ressaltando sua luta pelos trabalhadores e sua atuação como eletricitário.
Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, lamenta a morte de José Cardoso Oliveira, pai do vereador Djalma Cardoso, do município de Grão-Mogol. O deputado afirma que Zequinha sempre honrou a história da família e que sua partida deixará saudades em Grão-Mogol, mas também em Salinas.
Saúde.
Em debate virtual, especialistas criticam a internação de adolescentes em comunidades terapêuticas, modalidade regulamentada recentemente pelo governo federal para tratamento antidrogas. A repórter Noelle Nobre acompanhou o encontro e traz mais informações.
Participantes de reunião virtual promovida pela Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial criticaram a internação de adolescentes, principalmente negros e pobres, em comunidades terapêuticas para tratamento de dependência química. O argumento deles é que essas entidades aprisionam, em vez de curar. Em geral, ligadas a movimentos religiosos, as comunidades terapêuticas trabalham em cima da abstinência como forma de interromper completamente o uso de álcool e outras drogas, em oposição ao modelo da redução gradativa. Uma vez dentro dessas entidades, o paciente suspende o vínculo com a comunidade exterior.
Uma norma deste ano do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas regulamenta o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas. A avaliação da coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Érica Cocai, do PTDF, é a de que há um retrocesso e que a lógica manicomial está presente nas comunidades terapêuticas.
Os manicômios despersonalizam, cronificam as crises identitárias e provocam imenso sofrimento.
Heloísa Dantas, conselheira nacional dos direitos da criança e do adolescente, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza o direito à convivência familiar e comunitária, e não a cultura da institucionalização nem a lógica asilar.
Como pode se dizer terapêutico, né? Uma instituição que retira a liberdade, a voz, a autonomia dos adolescentes.
Para a reunião, a assistente social Andresa Alves trouxe resultados de uma inspeção realizada em outubro passado na comunidade terapêutica de atendimento a adolescentes Desafio Jovem Maanaim, em Minas Gerais. A ação foi realizada por entidades de direitos humanos, combate à tortura e saúde mental. Os relatos são de violações de direitos no local, com isolamento, discipulado bíblico e religioso, trabalho forçado, punição, restrição, violência e tratamento desumano e degradante dos internos.
Mesmo se regulamentando esse tipo de internação, que é totalmente arbitrária, vai totalmente contra qualquer dispositivo do ECA, essas comunidades terapêuticas se mantêm como lugar de tortura, de privação de liberdade e de isolamento social.
O documento elaborado após a inspeção traça recomendações para vários órgãos e aponta para a necessidade de fiscalização da destinação de recursos públicos a essas entidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Coronavírus, evite o contágio.
Pacientes com doenças oculares devem evitar o contágio, pois ele pode ocasionar o agravamento da doença, principalmente em pessoas com baixa visão. Assim, acompanhe o passo a passo para a limpeza correta das mãos. O tempo ideal para a limpeza das mãos é de no mínimo 30 segundos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra com fricção moderada. Lave da mesma forma o dorso das mãos. Cruze os dedos das duas mãos e faça movimento de zigue-zague com bastante sabão debaixo da água. Junte as pontas de todos os dedos de uma mão e limpe na palma da outra em movimentos circulares. Repita o processo invertendo as mãos. Lave os pulsos. Deixe a água escorrer no sentido do pulso para a ponta dos dedos debaixo da torneira. Não compartilhe toalhas, principalmente de rosto, e dê preferência ao papel toalha descartável em locais de uso coletivo.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Justiça.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, lembra que em 8 de dezembro completaram-se 1.000 dias do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes.
Sâmia Bonfim pede justiça e afirma que desde então houve uma naturalização da violência por parte das autoridades brasileiras, que traz como consequência o aumento da perseguição às mulheres, especialmente às negras, LGBTs e defensoras dos direitos humanos.
Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho, lamenta que depois de 1.000 dias, a justiça ainda não tenha descoberto os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Ela cobra dos partidos de direita um posicionamento mais humanizado em relação ao caso.
Segundo Fernanda Melchiona, a morte brutal de uma parlamentar que lutava pelos direitos humanos deveria gerar comoção em todos, independentemente de bandeiras partidárias e siglas políticas, e não difamações em relação à pessoa assassinada.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, presta solidariedade à família e aos amigos de Marielle Franco. Por entender que a ex-vereadora foi uma vítima de assassinato político, a parlamentar exige que as investigações apontem os mandantes do crime bárbaro.
Meio Ambiente.
A comissão externa da Câmara, que acompanha a construção de um acordo entre a mineradora Vale e o governo de Minas Gerais, busca transparência na definição dos valores para reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem de Brumadinho.
Quase 2 anos depois da tragédia, a região ainda aguarda indenização. A reportagem é de Carla Alessandra.
A construção de um acordo entre o governo de Minas Gerais e a mineradora Vale para a reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho está sendo acompanhada de perto pela Câmara dos Deputados. Uma comissão externa formada por deputados busca transparência na negociação. O governo de Minas Gerais pede R$ 26,6 bilhões de compensação econômica, social e ambiental. E o Ministério Público do Estado acrescentou mais R$ 28 bilhões a título de danos morais, num total de R$ 54 bilhões. A Vale, segundo divulgou a imprensa, fez uma contraproposta de R$ 16,5 bilhões. A discussão não inclui os acordos individuais com os atingidos pelo transbordamento da barragem Brumadinho, rompida há quase 2 anos, em 25 de janeiro de 2019. Segundo o Ministério Público, a Vale foi responsável pelo rompimento, uma vez que não teria realizado a manutenção necessária para garantir a segurança dos trabalhadores da empresa e dos moradores da região. O coordenador da Comissão Externa, deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, destacou que o objetivo dos deputados é justamente dar voz aos atingidos. Ele destacou que um dos pontos altos nos trabalhos até o momento foi uma reunião com o juiz responsável pela definição de um acordo entre a Vale e o governo mineiro.
Nós fizemos uma reunião com o juiz responsável pelo julgamento dessa ação, que está também intermediando esse possível acordo. E a posição do juiz é muito clara, ele vai submeter isso aos atingidos, que é uma das preocupações nossas. Nós não podemos permitir que haja confidencialidade e que os principais interessados não tenham acesso aos dados e o poder final de decisão.
Rogério Corrêa informou que os atingidos redigiram um manifesto pedindo transparência nas negociações e que a empresa seja responsável pelo ressarcimento de todos os prejuízos, inclusive ambientais, além da reconstrução de escolas e postos de saúde, que foram perdidos com o rompimento da barragem de Brumadinho.
Que garanta também a renda emergencial para aqueles que não conseguem viver depois do que a Vale fez. Pescadores, ribeirinhos, agricultores familiares, os que vivem do turismo, que estão absolutamente sem renda.
Além dos 259 mortos e 11 desaparecidos, até agora, quase 2 anos depois, a população de toda a bacia do Rio Paraopeba espera as indenizações por parte da Vale. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
João Daniel de Sergipe destaca a reunião do Núcleo Agrário da bancada do PT com movimentos do campo. Na pauta, a postura do governo federal em relação à questão agrária e ambiental.
João Daniel afirma que o que se vê por parte da gestão Bolsonaro é uma política de destruição da reforma agrária e de novos assentamentos. O deputado acusa o executivo de beneficiar a grilagem de terras no país e promete acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União.
Economia.
A Caixa Econômica Federal pagou hoje a última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em dezembro.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cobra do governo federal alguma proposta em substituição ao auxílio emergencial. Ela pergunta como as pessoas que dependem da renda mínima instituída durante a pandemia vão conseguir viver sem o benefício diante da crise financeira que ainda assola o país e os altos índices de desemprego.
Léo de Brito, do PT do Acre, ressalta a importância do auxílio emergencial para as cidades brasileiras, especialmente as mais pobres. Ele afirma que municípios como Assis Brasil, Manuel Urbano, Brasileia, Porto Acre, Bujari, Capixaba, Jordão e Mâncio Lima tiveram mais de 50% das famílias atendidas com benefício, que injetou cerca de R$ 900 milhões na economia do estado.
Léo de Brito espera que o governo federal apresente um programa de investimentos públicos em obras com o objetivo de retomar o crescimento econômico do país e gerar postos de trabalho para milhões de desempregados.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, lamenta que o Congresso não tenha votado a prorrogação do auxílio emergencial. O congressista ressalta que, segundo o levantamento do Datafolha, cerca de 36% das pessoas que estão recebendo o benefício não têm outra fonte de renda.
De acordo com Márcio Gerri, isso significa que a descontinuidade do auxílio tirará de 25 milhões de brasileiros e brasileiras a possibilidade mínima de uma sobrevivência digna.
Zé Neto, do PT da Bahia, avalia que o fim do auxílio emergencial vai gerar uma profunda crise econômica no Brasil. O deputado lamenta que o Congresso não tenha cancelado o recesso parlamentar para deliberar sobre esse tema e sobre o plano de vacinação contra o coronavírus.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, acredita que com o fim do auxílio emergencial, a miséria, a fome e a desigualdade social vão aumentar no Brasil. De acordo com o parlamentar, 67 milhões de pessoas que deixarão de receber o benefício dependem dele para sobreviver.
ao lembrar que grande parte da regulação sobre a pandemia acaba em 31 de dezembro, Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, salienta que é necessário voltar a discutir o assunto em 2021.
Afonso Mota argumenta que a pandemia não vai desaparecer em janeiro e que matérias como o auxílio emergencial e o estímulo à economia precisam voltar à pauta do Congresso.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Oliveira e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.